Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqueles que nos assistem pela TVA, ou que nos ouvem pela Rádio Alesc, aos presentes aqui no plenário, homens e mulheres, aos parlamentares aqui da casa, ao presidente dessa sessão, o deputado Mário Marcondes, a Dirce, o Kennedy, o Natalino, o Aguiar, o Dirceu Dresch e o Neudi Sareta, em seus nomes, todos os deputados, em virtude que nós estamos efetivamente retornando à Assembleia Legislativa depois de um período que passamos pela Secretaria de Infraestrutura. Cumprimentar também, aqui eu vejo na galeria, o vice-prefeito de Imbituba, o Joaci, os vereadores Noca, Vando, enfim, secretários municipais, o David, enfim, aos políticos inerentes à cidade de Imbituba, cumprimento a todos, enfim. E fazer um breve relato, Aguiar, acho que é importante, a gente passa por uma secretaria, a gente sai aqui do parlamento e vai tratar o dia a dia de uma secretaria, como é uma secretaria de infraestrutura, que tem na sua responsabilidade o DETER, o DEINFRA, portos, aeroportos e ferrovias. Na verdade, é uma missão muito grande. Eu comecei e fui convidado pelo governador Raimundo Colombo, pelo vice Eduardo Pinho Moreira, e no dia 12 de janeiro de 2017, eu me licenciei da Assembleia Legislativa e assumi esse cargo. Realmente é um cargo de extrema importância e relevância pela forma que Santa Catarina se dedica às questões de logística e de infraestrutura. Na verdade, eu saio bastante agradecido pelo esse momento de experiência, não há dúvida nenhuma, de poder conhecer o estado de Santa Catarina por inteiro, de uma forma muito intensa, mas principalmente pelos avanços que nós tivemos no ano 2017. Para você ter uma ideia, Natalino, o ano 2017 foi o ano recorde de Santa Catarina na sua história de investimentos na área de infraestrutura. Foram liquidados mais de 790 milhões de reais em investimentos em rodovias, ferrovias e, obviamente, também em portos e aeroportos. Isso mostra a pujança do estado de Santa Catarina, que vem, obviamente, se destacando. E esse investimento galgou um espaço super importante. Nós saímos de quarto lugar em competitividade brasileira de estados na área de infraestrutura e galgamos o segundo lugar na área de infraestrutura. Isso mostrou um investimento expressivo numa ação de governo e eu tive a felicidade de estar presente nesse sentido. E poderia começar a relatar algumas obras importantes. E a gente poderia falar, eu acho que é super importante, Neudi, falar de uma coisa que é fundamental: desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. E aí, se tu falar nisso, tu vai falar em portos. O que que o estado de Santa Catarina fez, Kennedy Nunes, para os portos de Santa Catarina? E aí eu poderia começar a falar na bacia de evolução e na abertura da boca do rio de Itajaí, que ali é um berço de dois portos importantes, tanto o Porto de Navegantes quanto o Porto de Itajaí, e ali tem um investimento de 101 milhões de reais do governo de Santa Catarina e teria uma contrapartida do governo federal e não teve, e nós aditivamos em mais 25 milhões de reais e esta obra estará inaugurada até o final do ano, aumentando a capacidade de atracagem de navios de 316 metros para os navios intercontinental de 366 metros. Uma obra super importante, dinamizando o Porto Itajaí e reconhecendo naquela região da alta estrutura financeira que tem, mas principalmente a arrecadatória do nosso PIB catarinense. Poderia falar do Porto de Imbituba, que na verdade nós estamos fazendo o acesso norte em Imbituba, de um piso cimentício, o acesso que vai levar à cidade, mas também leva ao porto de Imbituba, dos avanços que aconteceram e, obviamente, também da forma de cabotagem diferenciada que vem entrando os contêineres agora, não só a granel, mas também dinamizando muita economia. E quem passa por lá, o Mário Marcondes passa por lá e sabe disso, quem passa, a Dirce também passa e sabe, quem passa em Imbituba, às margens da BR-101, tinha dois galpõezinhos. Hoje, na verdade, tem um celeiro econômico de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa indústria e do nosso comércio de Santa Catarina. Poderia falar também do Porto de São Francisco, dos investimentos que foram feitos, principalmente da migração dos servidores públicos para a Secretaria de Infraestrutura e a dinamização que houve. Poderia falar dos aeroportos. Aeroportos esses que nós estamos, como o Natalino participou, no último edital de licitação, quando nós estávamos ainda à frente da Secretaria de Infraestrutura, o lançamento do edital de 10 milhões de reais para ampliação, ou seja, triplicar o terminal de embarque e a sala de espera do aeroporto de Chapecó, numa demanda muito forte daquela comunidade do oeste catarinense, que não tinha um aeroporto adequado e estava perdendo mercado para o Paraná. A Luciana sabe disso, que era uma reivindicação muito antiga. Esse recurso é 2 milhões do governo do estado, 500 mil do município de Chapecó e 8 milhões do Ministério da ANAC, numa ação muito importante dos parlamentares federais da região. Então a licitação já está publicada e lançada, uma ação efetiva no aeroporto de Chapecó. Nós poderíamos falar do aeroporto Humberto Bortoluzzi, que além da capacidade, nós assinamos o projeto e já está pela S Engenharia de ampliação da pista de 30 para 45 metros e também de um terminal de cargas, fazendo do aeroporto Regional Sul um aeroporto super importante para dinamizar a economia. Poderíamos falar também do aeroporto Correia Pinto, do Planalto Serrano, que estava num embrólio muito grande, não saía nada e não tinha nada, e nós do ano passado fizemos um convênio com a Infraero, que começa a fazer a homologação deste aeroporto para começar a ter a dinamização do aeroporto regional. Poderíamos falar do aeroporto Estílio Luz, que foi uma licitação feita pelo governo federal, com a Zurich Airports, mas o estado de Santa Catarina está investindo sim no acesso sul ao aeroporto, ou o acesso sul da ilha de Santa Catarina, só em dois trechos, mais de 100 milhões de reais. Um trecho do Carianos, são 1,2 km, custa quase 54 milhões de reais, em virtude da sua complexidade de execução e também com as medidas compensatórias impostas pelos órgãos ambientais. Poderia falar, e aí saindo da área dos aeroportos, para ir para uma outra área super sensível e importante, que na minha concepção ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, e essa malha rodoviária estadual, nos nossos mais de 5 mil quilômetros, ele tem muita importância e significativa. Eu poderia começar, e aí aproveito o Aguiar aqui que esteve participando, da rodovia 477. A rodovia 477, ela se consolida entre a maior obra de infraestrutura rodoviária já feita no estado de Santa Catarina. São mais de 200 milhões de reais. São mais de 200 milhões de reais que vai interligar uma região do Planalto Serrano Norte, obviamente, ao Alto Vale, fazendo com que aquela região, que não teria outra concepção de mobilidade urbana e de transporte, fazendo uma rodovia. Essa rodovia custa mais de 200 milhões de reais. Para ser mais preciso, são 204 milhões 827 mil reais. Uma obra de super importância para o estado de Santa Catarina. Com a palavra, Antônio Aguiar.
Verdade, deputado Vampiro, queria parabenizá-lo por essa obra. São 200 milhões de reais que há mais de 30 anos o Planalto Norte reivindicou essa obra. E o dinheiro está depositado no banco, é obra que vai ser concluída, da Moema a Doutor Pedrinho, ligando o Planalto Norte com o Alto Vale do Itajaí. Nós temos a certeza que vamos economizar de 80 a 100 quilômetros na vinda do Planalto Norte para Florianópolis. Isso importa em infraestrutura para o Doutor Pedrinho. A prefeita está meio ansiosa lá, né? Nós temos que desafogar o gargalo. Mas também gostaríamos que o senhor incluísse na 477 o reperfilamento asfáltico de Canoinhas a Papanduva, que não foi feito, e também de Porto União a Calmão. Duas reivindicações que foram feitas importantes durante 2 anos. Promessas do governo que não foram cumpridas no Planalto Norte, senhor secretário. Nós queremos também que o Planalto Norte seja ouvido na nossa região.
Obrigado, Antônio Aguiar. Vou passar essas demandas para o novo secretário Paulo França, que eu estou no parlamento. Eu já não aceito mais demanda nesse sentido, porque agora a gente já está aqui. Mas eu gostaria, na verdade, né, Luciano, eu estou dando o meu histórico e, na verdade, a minha prestação de contas nesse sentido. Obviamente que a gente não consegue resolver tudo e nem todos, mas a gente tem que agradecer e, obviamente, reconhecer os avanços expressivos. Poderia falar da segunda maior obra de estrutura rodoviária, Maurício Kudillac, que eu não sei se tu passaste ultimamente, mas Criciúma BR-101, o Kennedy Nunes sabe disso, demorava mais de 40 minutos pela SC-445. Foi inaugurado a Via Rápida, uma obra de 150 milhões de reais, e paralelo à Via Rápida está em reconstrução, ou melhor, revitalização SC-445, uma obra super importante e significativa. A segunda maior obra da história rodoviária de Santa Catarina também foi entregue à comunidade dia 20 de dezembro de 2017, uma obra, um anseio de reivindicado há muito tempo. Mas poderia falar de outras obras tão importantes qual? Ana Paula Lima sabe disso. Acho que a Ana Paula Lima conhece Antônio Raio, que liga efetivamente a BR-101 a Brusque. Essa obra, que era um anseio muito forte da comunidade, quando nós entramos na Secretaria de Infraestrutura, tinha medido um milhão e meio por mês. Essa obra tem medições de mais de 7 milhões por mês, uma obra que nós vamos entregar até o final do ano, uma obra de mais de 120 milhões de reais, que vai fazer uma duplicação entre a BR-101 e a cidade de Gaspar, e obviamente um grande corredor econômico em virtude da proximidade de portos e aeroportos. Poderia falar da Jorge Lacerda, que também começa na BR-101, passa por Ilhota e vai até Gaspar, que a gente está fazendo um melhoramento da pavimentação, mais de um trecho, 2 quilômetros, a duplicação. Poderia falar da obra de Jaborá Ouro, que se encontra numa, digamos, muito interessante, porque ela foi cancelada a licitação, porque a empresa Monte Adriano de Portugal não concluiu, e agora nós licitamos de novo e a empresa Triunfo ganhou e está executando a obra. Nós poderíamos falar da obra do contorno de Capinzal, nós poderíamos falar da obra de Xanxerê, do contorno viário, que só falta o entroncamento com a BR-101. Nós poderíamos falar da obra do farol de Santa Marta, no sul de Santa Catarina, que foi concluída e efetivamente é uma obra que traz a qualidade de vida turística para aquela região. Poderia falar inúmeras outras obras de suma importância que estão acontecendo e irão acontecer ainda no ano 2018. O que nós temos que fazer nesse momento é ter um momento de reconhecimento, de pedir desculpa pelos erros, não há dúvida nenhuma, pedir desculpa por aquilo que a gente não conseguiu cumprir ou não conseguimos, obviamente, encaminhar da maneira que desejamos, mas é um momento oportuno também de agradecer. Agradecer a paciência de todos os catarinenses que estiveram com essa dificuldade efetiva conosco e viram o anseio. As demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Esse é um problema muito grave que nós temos nos mais de 5.500 quilômetros de pavimentação. Mas estamos fazendo o que foi e o que entendemos ser possível naquele momento. É por isso que nós saímos tranquilos, deixamos um legado importante. Tem outras obras que estão em andamento, a Serra do Rio do Rastro, a Serra, efetivamente, da retomada das obras do Faxinal no extremo sul de Santa Catarina, super importante, e tantas outras que estão no escopo desse governador, do governador em exercício Eduardo Pinho Moreira, do secretário que fica, Paulo França. O secretário Paulo França, ele acumula as 3 funções principais da infraestrutura de Santa Catarina. Ele é secretário de infraestrutura, secretário adjunto e também acumula a presidência do DEINFRA, por isso que é um momento importante e subliminar para a infraestrutura, que nós acreditamos que não vai ter mais diferenças de pensamentos, nem de ideologias, nem de ações, será tudo uniforme e conforme a orientação do governo. Então é por isso que nós temos aqui um momento de agradecer. Agradecer a todos os deputados também, que foram bastante pacientes para comigo, colega. Acho que é importante a gente também ter esse grau de parceria, mas a todos que tiveram conosco dentro da Secretaria, aos servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura, aos servidores públicos do DEINFRA e do DETER, em todo o estado de Santa Catarina, que nos recepcionaram muito bem, que souberam, obviamente, nos tratar com muito carinho, com muita atenção. Eu não sou engenheiro civil, eu sou advogado por formação, mas consegui ter, obviamente, na equipe técnica e qualificada da Secretaria, um grande suporte para que nós possamos, obviamente, entregar uma Secretaria que dá orgulho efetivo de trabalho, de dedicação. Ela tem uma equipe enxuta, mas ela trabalha com o maior número de projetos e de recursos financeiros no estado de Santa Catarina. Nenhuma outra secretaria trabalha com tantos financiamentos e tantos, obviamente, investimentos como a Secretaria de Infraestrutura faz. Só para você ter uma ideia, nos 3 estados do Sul, a primeira licitação a ser lançada entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina de obra de infraestrutura foi em Santa Catarina. A última foi em Santa Catarina e assim foi em 2018. Nós temos 5 licitações já lançadas na obra de infraestrutura em Santa Catarina e tem estados como Rio Grande do Sul que não tem ainda nenhuma licitação de infraestrutura lançada. Isso mostra que o estado realmente vem tendo uma situação diferenciada no quesito economia, mas isso nos faz trabalhar mais, nos faz avançar mais. E a partir desse momento eu retorno à Assembleia Legislativa, fiscalizando os atos, mas ajudando também este governo, que eu confio muito, que é o governo do Eduardo Pinho Moreira, e também, obviamente, sendo fiscal agora das obras que estão em andamento e das novas demandas que surgirão na área de infraestrutura. Muito obrigado a todos e sinto uma gratidão muito forte também a Deus por oportunizar que a gente caminhasse, andasse, corresse muito nesses quase um ano e dois meses na secretaria. Estamos aqui de volta com saúde e com vontade de trabalhar para Santa Catarina. Obrigado.